Agora são 9 horas 34 minutos. A gente vai falar sobre uma tendência de mercado. No mercado imobiliário, quase metade dos inquilinos brasileiros pretende se mudar nos próximos meses. O mercado de aluguel está vivendo um momento de busca por adequação, por mudanças nas necessidades de quem procura casa, apartamento para alugar, e cerca de 41% dos inquilinos brasileiros pretendem trocar de endereço nos próximos meses. Uma grande pesquisa foi feita mostrando essa realidade. Esse estudo ouviu 1.300 pessoas de todas as regiões do nosso país. Aconteceu no finalzinho do ano passado essa pesquisa. E a intenção de mudança é ainda mais expressiva entre os jovens. 47% dos entrevistados com idade entre 18 e 24 anos disseram que pretendem se mudar. Tem algumas outras faixas também mais afetadas e a gente vai discorrer sobre isso ao longo dessa entrevista. Mas o que a gente quer entender é por que que essa mudança está tão necessária para os inquilinos, por que que tem tanta gente pensando em se mudar e, principalmente, o que que a gente tem que ficar de olho quando vamos fazer, então, um contrato imobiliário. O que que é preciso estar atento para não ter dor de cabeça caso esse desejo de se mudar apareça e a gente não tenha problemas lá na frente. Nós estamos ao vivo agora com a Leia, que é advogada imobiliária, Leia Saab Fajon, e pode explicar melhor para a gente, então, sobre essa questão. Bom dia, Leia.
Bom dia, Brenda. Tudo bem?
Tudo certo. Vamos começar
explicando. Obrigada pelo convite.
Imagina. Vamos começar, então, explicando um pouco sobre essa questão do cenário que nós estamos vivendo no mercado imobiliário, né? Eu falei aqui sobre essa questão, principalmente, dos mais jovens estarem com ainda mais intenção de mudança, porém, não são só eles, né? A gente tem também, nessa mesma pesquisa, que apareceram os inquilinos com 45 anos ou mais, que têm uma tendência menor de 37%, mesmo assim ainda é muita gente. Por que é que esses contratos de aluguel não estão durando tanto e as pessoas estão em busca de novos imóveis? O que está pesando nesse sentido?
Eu atribuo isso à fase, Brenda. Eu acho que todo final de ano e começo de ano, nós temos um recomeço. Então, existe o recomeço do estudo, o recomeço do novo lar, o recomeço do filho indo estudar. Isso dá uma movimentação assim, muito grande no mercado imobiliário. Tem aquela saída do interior para as capitais, e ele realmente é nessa fase dos 18 aos 24. E também nós costumamos atribuir aos cursos, a pessoa acabou de se formar e ela vai buscar uma especialização. Então, existem uma série de fatores que contribuem para essa mudança, esse êxodo que eu costumo falar, que realmente sai do interior, vai para as grandes capitais, e também aquelas famílias que chegaram a um certo nível, que já não precisam mais morar nas capitais e vão embora para o interior, vão embora para o litoral. Tem os separados, os divorciados, os que se casaram, os que estão tendo o primeiro filho, os que estão tendo o segundo filho. Então, no geral, é uma movimentação que geralmente começa em janeiro e finaliza em dezembro, quando as pessoas ou renovam ou voltam da onde vieram para dar seguimento aos seus projetos, às suas vidas.
Apesar dessa dinâmica que muda tanto, né, na vida da gente, influencia bastante, também tem uma outra tendência que apareceu nessa pesquisa, que é a procura por lugares mais espaçosos, por lugares maiores. 20% dos participantes da pesquisa citaram essa questão de estarem buscando um imóvel com mais espaço. As necessidades parece que mudaram um pouco, né? Principalmente depois da pandemia, de todo mundo passando um período maior em casa. A gente antes via os imóveis ficando cada vez menores e agora parece que estamos buscando realmente áreas maiores onde a gente possa passar mais tempo de qualidade. Isso realmente tem refletido nesse mercado?
Eu acho que isso tudo é um reflexo da experiência. Nós tivemos aí, e ainda estamos tendo, uma leva de pequenos imóveis, né? Então, também teve, isso também foi um fator de que apartamentos pequenos estava sugerindo que as pessoas saíssem realmente de casa para morar sozinho, muitos tentaram. Mas também eu acho que muitos não conseguiram se adaptar a locais pequenos, principalmente porque aumentou muito o companheirismo de um cachorro, de um pet, um casal, mas também o espaço necessário para que o homem e a esposa façam home office. Então, existe uma grande procura por apartamentos ou casas que tenham lugares em que as pessoas possam ter a sua área de lazer, a sua área de recepção, de bem-estar, de ginástica, de treino, e também a sua área de trabalho. E, obviamente, não dá para duas pessoas trabalharem o dia inteiro no mesmo local, cada um fazendo uma coisa diferente. Então, acabam procurando dormitórios, quartos, salas diferentes para que cada um instale o seu escritório. Então, eu atribuo muito isso a essa necessidade e a realidade, não a nova realidade, mas a realidade de que tem muita gente fazendo home office ainda, eu trabalho de forma híbrida.
É verdade. Agora, quando a gente pensa em mudança, né, e não vou necessariamente mudar de cidade, não estou passando por um processo de separação, nem tendo filho agora, mas mesmo assim estou querendo mudar de casa, né? O que geralmente pesa mais para a gente tomar essa decisão? São problemas encontrados no imóvel? É essa vontade de crescer e de viver o novo? E principalmente, eu queria que você detalhasse para a gente alguns pontos contratuais importantes, porque a gente está falando de algumas situações boas, né, de mudança de vida que levam a gente a pensar em mudar de imóvel, mas infelizmente nós sabemos que ainda tem muitas pessoas que querem mudar de imóvel porque estão tendo problemas com o imóvel onde estão. Né, essa questão entre locador e locatário, às vezes não fica tão clara a relação e surgem rusgas. O que que eu faço para não ter esse problema no novo imóvel que eu estou indo também?
A primeira coisa que eu aconselho é uma busca de um imóvel através de uma imobiliária de confiança, verificar o site e, logicamente, nunca fazer uma locação sem visitar o imóvel, tá? Às vezes a pessoa não está na mesma cidade, quer facilitar, quer agilizar, está com pressa. É fundamental que você visite o imóvel, né? A lei do inquilinato, ela é muito clara quanto aos deveres e os direitos, tanto do proprietário quanto do inquilino. Então, a minha preocupação não é tanto com o que o contrato diz ou não, porque a lei, ela é muito clara. Então, tudo que foge da lei, ele é nulo. Mas o mais importante é a vistoria. Exigir uma vistoria. Se você não puder participar da vistoria, você tem 10 dias ali. Depois que você entra no imóvel, você tem 10 dias e você tem sim que testar a elétrica, a hidráulica, as fechaduras, os vasos, os encanamentos, verificar se não tem algum problema estrutural, porque o que a gente encontra às vezes, nossa, às vezes proprietários de imóveis falam, nossa, tinha 10 dias para reclamar e você não reclamou, então a partir de agora é por sua conta. E aí o inquilino fica olhando para um aquecedor boiler que está lá há 30 anos, né, que pode explodir a qualquer momento. Então, existem pontos importantes para que se note, para que se deixe ali constatado na contestação. É muito importante que o inquilino veja o imóvel, que ele faça uma contestação dentro do prazo que ele tem ali, ou até depois, obviamente, se é um problema estrutural e está no direito dele, mas que não deixe de registrar o estado do imóvel quando ele pegou. Desde a tinta da parede, porque às vezes vai lá um contrato que a pintura é nova, e ela não é nova, ela está em bom estado. E a lei, ela diferencia a devolução do imóvel, uma pintura nova e uma pintura em bom estado, que pode ter o uso, né? Ela pode ter a desqualificação, a desvalorização do uso do imóvel durante aquele tempo. Uma pessoa não é obrigada a repor. Então, mas o que eu realmente chamo a atenção para isso é cuidado com golpes, cuidado com fácil pedidos de dinheiro antecipado, não visitar o imóvel. Tem sim que fazer da forma, por mais que o digital e o eletrônico esteja aí para facilitar a nossa vida, é muito importante que certos ritos ainda sejam cumpridos.
É isso, eu acho que vale a gente também dar esses outros alertas para o outro lado. De repente eu tô com um imóvel para alugar e eu tô com muita dificuldade, ou porque não para ninguém, né, essa constante aí de mudança, e por que será que não estão, né, ficando mais tempo no meu imóvel? É o preço? É alguma questão que tá no contrato e a pessoa não quer seguir? Ou então é realmente essa mudança que a gente tá vivendo de mercado e o meu imóvel não tá adequado? E principalmente, né, estou ali, a lei do inquilinato já tem todos esses detalhes, como você disse, estou ali com esse imóvel alugado, mas estou vendo que ele está sendo deteriorado e estou preocupado que, de repente, esse meu inquilino que falou que quer mudar, que quer sair, não vai me entregar ele adequadamente. Como que a gente resguarda o outro lado?
Também no início da locação é fundamental que o locador, a imobiliária que estiver fazendo essa transação, essa intermediação, levante a ficha do inquilino. Nós temos muitos problemas com golpes. Infelizmente, as pessoas estão cada vez se aprimorando mais, e porque essa modernidade de contratos eletrônicos, de você fazer as coisas pela internet, por e-mail, pelas plataformas, se tornou muito fácil das pessoas, infelizmente, falsificarem documentos, trocarem fotos. Então, realmente, é fundamental de que você tenha um levantamento prévio, você faça um levantamento prévio da ficha do interessado. Se for seguro fiança, a seguradora vai aprovar. Se for pela imobiliária, fiador, com caução, com título de capitalização, tem que ter uma análise prévia. E no contrato, tem que constar, mais uma vez, a lei é clara quanto aos direitos e deveres. Obviamente, se a pessoa desocupar o imóvel, deixar o imóvel em péssimo estado, ela vai responder por esse prejuízo, né? Tem muitas pessoas que falam, não, isso daí é o desgaste do uso do tempo. Não, não é. Existem diferenças, né? E existe o cuidado. E o inquilino, o fiador, a pessoa que estiver ali segurando essa locação, ela será, sim, responsável por tudo isso. Mas é fundamental uma boa imobiliária, um bom intermediador, para que você não corra risco por essa hora.
Você falou sobre visitar o imóvel, testar tudo, não fazer, né, essa locação antes de estar ciente disso tudo. Ah, olhei por foto, tá tudo lindo. Mas essa vistoria minuciosa é importante para as duas partes também, né? Até para garantir que essa devolução aconteça da maneira correta e com tudo em dia, certo?
Exatamente, é o documento oficial ali que as partes vão se basear e, caso necessite recorrer ao judiciário, também o judiciário, a documentação inicial será esse laudo.
Perfeito, é isso. Leia, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe aos nossos ouvintes essa manhã.
Eu que agradeço, bem, estou à disposição.
Nós conversamos com a advogada imobiliária, Leia Saab Fajon, que detalhou ali o que pesa mais na hora de mudar de casa, como é que esse mercado está reagindo e, principalmente, tanto para o locador quanto para o locatário, o que é preciso ficar de olho antes de fechar esse contrato e depois, quando ele é finalizado. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar essa entrevista, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, essa entrevista está na íntegra.